É realmente muito bom estar com vocês no final de um fim de semana cheio de graça e bondade da parte de Deus. Tempo de encontro, de reencontros também, e tempo de intimidade com o Pai e com muitos de vós. Hoje falamos de casa, ser casa para todos. Como nos recorda o texto de lançamento da mensagem que foi lido, é imperativo conhecer o direito que é estendido a qualquer ser humano de morar com o Pai. É imperativo conhecer o direito. Palavras fortes. Que é estendido a qualquer ser humano de morar com o Pai. Vivemos num mundo globalizado. O ser humano, neste mundo, tende a gostar daqueles que são iguais a si mesmo. É fácil juntar-nos àqueles que gostam da mesma música, àqueles que gostam de vestir-se da mesma forma, ter os mesmos gostos de leitura. É muito fácil juntar-nos àqueles que são iguais a nós. E não satisfeitos com isso, depois tendemos também a formar grémios, clubes desportivos e, imaginem, até igrejas. Porque há determinadas pessoas que são mais parecidas connosco do que com os outros. Nas igrejas, a vigilância deve ser grande, porque há atração quase permanente por aquilo que não é fundamental, pode roubar-nos parte da alma. Na realidade, eu tenho que fazer essa vigilância constante com o meu coração. É de não cair na tentação avassaladora que delimita a casa do Pai ao tamanho da ignorância a que chamo conhecimento. O investimento nos três P's pode ser avassaladora dentro da igreja. Os três P's são prédios, profissionais e performance. Quando retiramos o foco onde ele devia estar, que é em Jesus, e começamos a achar que prédios bonitos resolvem o problema, profissionais que desempenham bem as suas funções resolvem o problema, boas performances resolvem o problema, nós estamos a tirar o foco onde ele devia estar, que é em Jesus. Começamos à procura fora de nós algo que só vamos encontrar quando a nossa intimidade com o Pai cresce. E nós temos que ser sinceros, não há forma de nós desenvolvermos boas performances com bons profissionais em lindos prédios que tenham a capacidade de atrair todos aqueles que ainda não estão nos braços do Pai. Hoje quero ler-vos o texto que encontramos em Lucas 5, 27 a 32. Eu vou ler na versão O Livro. Lucas 5, 27 a 32. Mais tarde, indo a sair da vila, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no balcão de cobranças. Jesus disse-lhe: segue-me. Levi, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Passado pouco tempo, Levi deu uma festa em sua casa, sendo Jesus o convidado de honra. Foram também e sentaram-se à mesa um bom número de cobradores de impostos e outros convidados. Os especialistas na lei e os fariseus que pertenciam ao seu grupo queixavam-se, porém, em voz baixa, aos discípulos de Jesus. Porque comem e bebem com cobradores de impostos e outros pecadores. Em resposta, Jesus disse-lhe: quem precisa de médico são os doentes, não os que têm saúde. Não vim chamar os justos, mas os pecadores a se arrependerem. Até aqui a palavra que nos é trazida por Lucas no seu Evangelho. Amigos, acham que o vosso passado determina o vosso futuro? E, como não tenho que o dizer em voz alta, peço que sejam honestos convosco. Porque, estando dentro de uma igreja, e numa igreja bela como esta, é fácil, a primeira coisa que nos vem à mente é esperar dizer que sim. Acham que o vosso passado pré-determina o vosso futuro? Acreditam verdadeiramente que o arrependimento e a mudança são possíveis para qualquer pessoa? Sem nenhum parênteses à frente, onde vocês colocam todos os nomes que conseguem imaginar que acham que não mereciam. Acham que o arrependimento pode verdadeiramente levar de novo para a casa do Pai qualquer pessoa? Muitas vezes temos o condão de atormentar aqueles que nos rodeiam devido ao passado que percorreram. Bem, eu tenho, e tenho que me controlar muito para não usar esse condão muitas vezes. Por um lado, tendemos a ser condescendentes connosco e com aqueles que amamos. Mas temos a capacidade de ser muito mais duros com aqueles que não estão no círculo tão perto de nós. Tendemos a pedir misericórdia para nós e justiça para quem está ao nosso lado. Mas será que o passado de uma pessoa a impede de ter lugar na casa do Pai? Levi, também conhecido por Mateus, era um homem que trabalhava para o Império Romano. O trabalho que ele tinha era estar sentado e recolher os impostos que eram devidos a Roma. Levi era mal visto pela sua comunidade, que não o tolerava. Apenas tinham a capacidade de se cruzar com ele, porque na realidade ele espoliava a terra para o opressor. A sua vida social ficava restrita àqueles que viviam da mesma forma ou que eram marginalizados e colocados de parte da mesma forma. Imaginem esta cena em qualquer outra época. Se Levi vivesse no Brasil em 1550, ele andaria a recolher ouro e a enviá-lo para Portugal. Se Levi vivesse em Portugal em 1600, ele trabalhava para os espanhóis, a recolher os impostos portugueses. Se Levi vivesse em França em 1942, ele estaria a espoliar as obras de arte francesas e a enviá-las para a Alemanha. E, independentemente de onde Levi vivesse, a população do país que sofria às suas mãos iria odiar aquela pessoa. Haverá lugar na mesa do Pai para uma pessoa assim? Há lugar na tua mesa para uma pessoa assim? Há lugar na nossa mesa para os Levis do nosso dia? Ou continuamos à procura daqueles que são iguais a nós? Porque com esses é fácil fazer parelha. No texto que acabámos de ler, encontramos Jesus a ir ter com Levi. Jesus já tinha chamado Simão, Tiago e João. Ele viu Levi, o publicano, o cobrador de impostos, sentado na sua banca. E enquanto que todos que passavam naquele lugar evitavam Levi, Jesus foi ao seu encontro e disse uma única palavra: segue-me. Temos de ter noção que em todos os evangelhos só há mais duas personagens onde é dito de forma simples e singela: segue-me. As duas acontecem em João. Primeiro Filipe, capítulo 1 de João. E depois Pedro, no final, no versículo 21. São os únicos dois locais onde, para além do texto que encontramos de Levi, Jesus usa unicamente a expressão segue-me. Mas é interessante porque Levi tem muito mais espaço naquilo que é a sua chamada do que qualquer outro discípulo. Talvez porque Levi fosse aquele que naquela altura, e provavelmente hoje nós diríamos, ele não merece este lugar. Os outros, Jesus ia passando, chamou-os para serem pescadores de homens. Uns nem sabemos muito bem como é que eles chegaram lá. Mas Levi tem uma extensão considerável daquilo que é a sua chamada, porque o que apareceria no jornal o dia a seguir não era que Simão Pedro se tornou discípulo de Jesus. Isso era esperado. O que não era esperado era que Levi não tinha lugar à mesa. Levi não devia aparecer naquele lugar. A grande notícia era que aquele que estava perdido, completamente isolado, descartado por parte da sociedade, devido à forma como vivia, como oprimia aqueles que o rodeavam, Levi, o traidor, o ganancioso, o agressor, o violentador, o indiferente, até Levi tem lugar à mesa. Até Levi pode ser chamado, independentemente do seu passado, tem um futuro. Jesus olhou para Levi da mesma forma que olhou para João, da mesma forma que olhou para André, da mesma forma que olhou para aquelas 5 mil pessoas, como olhou para a mulher que os fariseus e os escribas queriam apedrejar. Da mesma forma, com o mesmo amor e com o mesmo interesse. Jesus não o considerava diferente dos outros. O passado de Levi não determinava o amor de Jesus no tempo presente nem o seu futuro. Levi era miserável, mal orientado, desesperado, um homem demonizado pela sociedade, injuriado e sem amor, não era amável nem era amado. E talvez alguns de nós consigamos identificar-nos um pouco com Levi em tudo aquilo que nós não gostamos de Levi. Mal amados, injustiçados, demonizados, colocados de parte. E Jesus foi ter com Levi e levou-lhe a salvação. Anteriormente, Levi estava sentado na sua banca, evitada por todos, e de um momento para o outro é Jesus que vai ter com ele e diz: segue-me. A chamada de Levi lembra-me a chamada de um outro homem, séculos depois, John Newton. Newton fez uma longa jornada de transformação até conhecer Jesus. Ele é hoje reconhecido provavelmente como um dos 5 maiores escritores de hinos de fala inglesa, inglês. E a sua canção mais conhecida provavelmente hoje será o Amazing Grace. Newton viveu em pleno século XVIII e ganhava a vida de uma forma que era legal na altura. Ele comercializava escravos. E era legal. Não havia nada que o pudesse acusar, porque toda a estrutura cultural e religiosa validava o que era feito. Newton vivia à custa do sofrimento de homens, mulheres e crianças que eram arrancados do seu local de origem, faziam uma viagem de barco, eram depositados no outro lado qualquer do mundo, na América, e onde passavam a viver à mercê da humanidade ou desumanidade dos seus senhores. Isto, claro, se sobrevivessem à viagem, porque o grau de mortandade somente da viagem era superior a 20%. Então, em 1748, durante uma violenta tempestade, durante 4 dias foi terrível. Homens e mulheres jogados borda fora, animais jogados de borda fora, porque a tempestade não passava e começou tudo a ir borda fora. E nesse momento, Newton, quem não, orou a Deus, pedindo por misericórdia, implorou perdão, implorou que a tempestade parasse. Implorou. É fácil implorarmos quando a nossa vida está em risco, certo? Durante esse tempo ele começou a ler os Evangelhos e ficou fascinado com Lucas 15, mas durante a tempestade o capitão do navio acusava Newton, e quando a tempestade parou, porque ela parou, não melhorou, porque o barco estava parado, não andava para lado nenhum. E o capitão do navio, acusando Newton de ser a desgraça, porque não parava de blasfemar contra Deus, quis lançá-lo borda fora. Tal qual Jonas. Mas o vento veio. E o barco foi em direção à Irlanda do Norte. E Newton, quando chegou, passou a frequentar a igreja. Parecia uma nova vida. Havia um fulgor, uma vontade de conhecer mais. E a verdade é que, passado um ano, Newton estava de novo num barco a levar escravos para a América. As transformações demoram tempo. E não é porque temos um impulso de querer estar perto do Senhor que isso vai fazer com que a nossa vida esteja transformada. Mas se a tempestade não foi suficiente, veio a malária a seguir. Então, em 1749, numa viagem onde Newton era primeiro piloto do navio, ele apanhou malária e ficou tão mal que esteve às portas da morte novamente. E orou a Deus de novo. E pediu perdão e misericórdia. Reconheceu que Deus o tinha sustentado durante tanto tempo e ele não tinha visto e não tinha dado valor àquilo que era um cuidado amoroso por parte do Pai. Agora escutem. Newton não deixou de ser, naquele momento, um homem que comercializava escravos. Nesta viagem, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas demorou 5 anos a abandonar aquilo que fazia. Porém, este processo foi tão impactante que, assim que ele deixou de fazer o comércio de escravos, ele começou a fazer campanha para abolir a escravatura. A face mais visível desta campanha foi o Wilberforce. E a verdade é que, só passado 60 anos, meses antes de Newton morrer, é que foi finalmente vencida esta batalha e a abolição da escravatura foi abolida. 60 anos depois de uma vida de luta, de ida e volta para a casa do Pai. Mas o Pai nunca deixou de chamar Newton de volta para casa. Foi preciso uma tempestade e a malária. Foi preciso desgraças para que Newton compreendesse onde é que ele poderia realmente estar de forma segura e amorosa. Ouçam, Jesus está disposto, na verdade ele é capaz, tem esse poder, e na verdade ele liberta pessoas como Newton e Levi. Então ele pode fazer isso por mim e por ti. Seja qual for a área que ainda não foi entregue, Jesus pode trazer liberdade plena às nossas vidas. Independentemente das vezes que já decidiram que iriam estar mais perto e depois acabaram por se afastar. Independentemente dos caminhos trilhados. Amigos, todo o santo tem um passado e todo o pecador tem um futuro. Para o mundo, cada um de nós pode ser um veneno, um criador de problemas, um desregrado, um inconsciente ou até mesmo um inútil. Mas para Jesus somos homens e mulheres que Ele quer levar de volta para a casa do Pai, porque somos filhos amados. Independentemente do passado, independentemente da pocilga onde Ele nos vai encontrar, independentemente das bolotas que gostaríamos de comer, podemos voltar para a casa do Pai. Agora o texto diz-nos algo extraordinário. Quando Jesus chega ao pé de Levi, antes de Levi se levantar, ele tomou uma decisão: abandonar tudo. Ele decidiu abandonar tudo, tomou a decisão no seu coração e depois levantou-se e seguiu Jesus. Temos que fazer escolhas para seguir Jesus. Falámos sobre isso durante este fim de semana. Há que fazer escolhas. Ao longo da nossa vida nós temos que fazer escolhas. Levi, naquele momento, ouviu uma única palavra: segue-me. Ele decidiu abandonar tudo e seguiu Jesus. O que é que cada um de nós tem que abandonar para poder seguir realmente Jesus? E atenção, porque podem ser coisas relativamente simples ou podem ser coisas não tão simples. Pode ser um traço de personalidade que temos que entregar a Jesus. Pode ser um vício que nos afasta de Jesus. Pode ser um canto escuro que nós achamos que por estar fechado, que ninguém conhece, mas tenho que vos dizer uma coisa: Jesus conhece. Pode ser algo ainda maior, relacionamentos tóxicos. O que é que nós temos que abandonar para seguir Jesus? Porque não é possível seguir Jesus com tudo aquilo que nós achamos que queremos e que nos faz bem. É incongruente nós queremos seguir a nossa vida e ao mesmo tempo achar que podemos ter a vida que Jesus nos chama a ter sem abandonar aquela que nós queremos ter. O custo do discipulado não é algo que nós deixamos. Não é um peso. Não seria muito inteligente da nossa parte dizermos que há um custo do discipulado que é negativo e mesmo assim nós queremos segui-lo. Sim, temos que deixar coisas para trás, mas o que vamos alcançar é algo muito maior. E é por isso que o custo do discipulado implica perda, mas implica, acima de tudo, um ganho tremendo. Um ganho tremendo. Eu, quando era mais jovem, agora não, sou muito mais velho, mas eu pinto a barba de cinzento, eu não pensava muito na vida depois da morte. A minha tradição eclesiástica não colocava grande ênfase, então eu também nunca perdi grande tempo a pensar sobre qual é o ganho. E por isso, muitas vezes, ao longo da minha vida, o custo era muito grande. Porque não compreendia verdadeiramente qual é que era o ganho. E foi preciso uma série de acontecimentos ao longo da minha vida para compreender que, se calhar, investir algum tempo em descobrir o que é que a Bíblia me diz a mim sobre a eternidade, sobre as promessas que Deus tem para mim, para aqueles que me rodeiam, para a sua igreja, foi preciso alguma dor e sofrimento para chegar a esse ponto. Hoje, posso dizer-vos que, independentemente do custo, o ganho é fantástico. É extraordinário. Para chegar a esse ponto, foi necessário sofrimento. E há coisas que têm que ser abandonadas. A preocupação de Levi, nesse momento em que Jesus chegou ao pé dele e disse, segue-me, então saiu dele e virou-se para aqueles que o rodeavam. É impressionante. Ele está sentado, ele tem um emprego estável, dificilmente vai encontrar um emprego com remuneração melhor naquela altura. Ele tem os amigos que tem, mas isso todos nós, não? Temos os que temos. E há um momento em que chega um mestre que, pelo texto bíblico, não há nada que nos diga que ele o conhecia pessoalmente ou que já se tivesse cruzado com ele, então que sabia toda a filosofia que estava por trás daquilo que aquele mestre anunciava, toda a teologia que o abraçava. Não, chegou um estranho diante dele e diz, segue-me. E ele decidiu, eu vou seguir-te. Eu vou seguir-te, eu já não quero esta vida. Eu não quero mais a miséria que estou a viver. Eu vou seguir-te. E neste momento, o que ele faz é... Espera, o que eu estou a abraçar é realmente tão grande que eu não quero isto só para mim. E o texto vai dizer que ele chamou todos os amigos. Pessoas como ele. O grêmio dele. O grupo desportivo com que ele se dava. E digam, venham para a minha casa, porque vocês têm que escutar este homem. Porque ele é extraordinário. Ainda se lembram da paixão que sentiram quando conheceram Jesus profundamente? A paixão que vos arrebatou para perto de Jesus. Foi esta paixão. Este homem disse, a minha casa vai ser local de evangelização. A minha casa vai servir para que todos aqueles que andavam e percorriam os caminhos que eu percorri possam conhecer a pessoa que transformou a minha vida. A minha casa vai ser para todos. Vai ser a casa do Pai. Sim, vai haver sempre pessoas que não vão gostar e vão falar baixinho. Olha para aquela desgraça. Mas isso não tirou o foco daquilo que Levi estava a fazer, que era levar pessoas para perto de Jesus. Hoje é muito bonito termos templos como nós temos. Termos profissionais e termos performance. Mas o objetivo de todos nós continua a ser o mesmo. Escutar a voz de Jesus quando Ele diz segue-me. E depois abrimos as nossas casas para que pessoas que andavam longe de Jesus possam regressar à casa do Pai. Que a paixão possa arder em vós, amigos. Que o encontro com Jesus possa continuar a ser transformador. Não podemos limitar o abraço do Pai aquilo que nós achamos que conseguimos abarcar, Ele vai fazer algo muito maior em nós e através de nós, se nós nos deixarmos guiar pelo Evangelho. Levi ofereceu a sua casa e muitos voltaram para conhecer Jesus. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Jesus veio, diz o texto, para aqueles que não são perfeitos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão longe de ser perfeitos. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21, que Deus carregou todo o nosso pecado sobre Cristo, que estava isento de qualquer pecado, para que nele fôssemos revestidos da justiça de Deus. Amigos, sentem-se revestidos da justiça de Deus? É porque se não sentirem, não há nada que possam fazer em relação a isso. Já foi feito na cruz. Ele já nos revestiu da justiça de Deus. Nós já temos esse privilégio. Nós já temos essa possibilidade de andar e os nossos passos serem sinal da justiça de Deus. E cada um de nós hoje pode ser como Levi, na realidade. Cada um de nós hoje pode sentir a generosidade, a liberdade de uma nova vida em Jesus. Cada um de nós pode ser cheio de Jesus. Cada um de nós pode ser cheio da sua imerecida bondade para connosco. Desta forma, Jesus tornou a sua casa um espelho da casa do Pai. E eu exorto que a tua casa seja um espelho da casa do Pai. Não deixes o Pai no hall de entrada da tua casa. Não coloques ao domingo a tua casa como sendo uma casa bonita para receber Jesus, quanto ao quarto da tralha, quem não tem o quarto da tralha. Mas quando abrimos, sai tudo cá para fora. Sabe qual é que é o problema do quarto da tralha? Se fica muito tempo fechado, o cheiro vai começar a empestar toda a casa, mesmo que esteja fechado. Recebam Jesus em vossa casa, que a vossa casa seja um espelho de acolhimento. Deus não está interessado em transformar pecadores perdidos em santos adormecidos. Deus não está interessado em transformar pecadores perdidos em servos silenciosos. Então hoje, a minha oração para com cada um de vós é para que coloquem a vossa casa interior em ordem. Deem-se essa possibilidade. Ninguém pode fazer isso por vocês. Rodeiem-se de amigos, de pessoas espiritualmente firmes. Confessem os vossos pecados para que haja perdão e transformação. E escutem o sussurro de Jesus. Segue-me. Amém. Vamos orar. Querido Pai, é muito bom estarmos sentados nas nossas bancas, locais onde estamos confortáveis, onde aprendemos a estar confortáveis, em que aprendemos a lidar com a realidade que nos rodeia de acordo com as regras com as quais podemos conviver bem, mesmo que não de forma plena. Mas confessamos que é cansativo. Em que há momentos de dor, de desilusão, de vazio interior. E então arriscando-nos a que tu nos escutes e que isso transforme e vire a nossa vida de cabeça para baixo. A minha oração, Senhor Deus, é que Jesus possa vir e dizer: segue-me. E que isso seja suficiente, Senhor, para nós libertarmos e deixarmos tudo aquilo que entulha a nossa alma. E largando tudo, possamos seguir Jesus. E seguindo Jesus, a alegria que entra no nosso coração seja suficiente para abraçar aqueles que nos rodeiam com paixão profunda, crendo que aqueles que são iguais e aqueles que são diferentes de nós possam conhecer o Pai que tanto nos ama. Querido Pai, acolhe-nos no teu regaço de amor. Acolhe-nos junto de ti. E permite-nos caminhar ao ritmo do coração de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.